Gibifire! Fábulas! O Último Castelo. Bom, O Último Castelo não é um arco de fábulas, é uma pequena historinha. E é isso que pauta esse episódio de hoje de fábulas, porque são pequenas histórias que eu catei ali, né, entre os avulsos das edições de fábulas e juntei tudo aqui para esse podcast. Que são três. A primeira é O Saco de Ossos, onde a gente volta para a Guerra de Secessão Americana, onde está tendo a guerra, né, entre o Norte e o Sul, e o João tá lá, o João, a porra do João do Pé de Feijão, tá lá, alistado no Exército Confederado, lutando. Só que ele é expulso, porque eles descobrem que o João não é do Sul, né? Então ele é expulso. Daí ele sai fora, sai andando, descalço, no meio da mata ele encontra o Satanás, o próprio Satanás. Isso remete um pouco às histórias originais do João, mas eu vou falar disso mais pra frente quando a gente começar as histórias do João. Mas sim, ele encontra o Satanás assim, de novo, o Satanás tá ali, todo mendigão, jogando cartas, né, fazendo apostas pelas almas dos condenados. E o João fala, ah, vamos jogar então, né? E beleza, eles começam a jogar, o João vence numa tramóia ali, ele vence no poker e ganha um saco do Satanás, esse saco que cabe tudo. O João pode pôr tudo que ele quiser lá dentro. E sai fora. Aí, no meio ali, ele encontra uma casa, essa casa meio que tá meio abandonada. E lá tem essa donzela linda, meio dormindo, meio doente. E ela conta que ela tá sozinha ali, porque todo mundo foi pra guerra. E ela também tá muito doente, ela vai morrer. A própria morte falou que aquele dia ia ser o dia que ela ia morrer. Aí o João falou, ah, você não quer fazer um rala e rala gostoso antes da sua morte? Aí a moça, você tá maluco? Vou me deitar com um homem maltrapilho aí, fudido, antes da minha morte? Me deixa em paz. Daí o João falou, e se eu te salvar? A mulher falou, ah, se você me salvar, a gente pensa bem. Aí beleza, a morte realmente entra no recinto, aquela figura sombria, com capuz, com a foice, e fala, eu vim te buscar. E nessa hora o João vem e põe, pega a morte, põe ela dentro do saco, o saco cabe tudo, e prende a morte lá dentro. E beleza, aí eles têm um rala e rola. Realmente eles vão pra cama e faz o rala e rola. A jovem donzela meio que começa a ficar um pouquinho apaixonada ali pro João e fala, ah, vou fazer uma janta aí pra você, vou lá matar uns animal. Só que quando ela vai matar os animal não morrem mais. Ela tira a cabeça de galinha, de vaca, e o animal não morre, porque a morte está presa, não pode fazer mais nada, né? Então, com isso, eles falam, puta, o exército que morreu, os soldados que morreram vão começar a se levantar também. O mundo vai foder, não dá pra ficar assim. Aí a moça fala, puta, fodeu, né? Vou ter que morrer também, né? Aí eles decidem liberar a morte. Aí quando a morte libera, eles falam, puta, agora ele vai matar a moça. Não. A morte fala assim, não, tá tudo bem. Eu vou deixar ela viva agora, porque eu nunca tive um dia de folga em milênios e você me proporcionou isso. Foi muito legal. E sai fora. E termina assim. E só um epílogozinho ali que a moça fugiu depois com o padre porque não aguentava mais o João e deixou ele sozinho. Essa foi a primeira história. A segunda história se chama A Operação Fina. Então, essa operação, essa história começa ali com a Aurora. Lembra da Aurora, a Bela Adormecida? A Bela Adormecida tá contando um caso que ela teve ali num shopping, que ela tava experimentando alguma coisa e ali tinha um alfinete. E ela espetou o dedo sem querer e ela caiu no sono. Então, lembra da fábula original? Ela é amaldiçoada a espetar seu dedo numa agulha de fio de roca. E vai cair no sono. E todo o castelo vai cair no sono para sempre, né? Ali ela cai no sono e todo mundo ali em volta dela começa a cair no sono também. E depois ela acorda e tal, e ela tá dando essas explicações ali pro detetive, né? Que é a lei dentro das cidades falo, né? Foi perigoso, né? Alguém pode descobrir o segredo deles. E ela, né, eles chegam à conclusão, ó, eu tô amaldiçoada até hoje. Então o lobo, ele fala assim, ó, agora você tem que usar é luva. Pra isso não acontecer de novo, nosso segredo não sair por aí, né? Não dá na telha de sair por aí. Beleza. Só que daí, logo depois, o lobo é abordado por um repórter. E o repórter fala assim, ó, eu descobri o segredo de vocês. Eu tô catalogando, tô filmando, tô tirando foto. Tudo que vocês têm feito e eu vejo que vocês não envelhecem. E eu sei o seu segredo. Vocês são vampiros. Vocês são esses imortais, né? Ah, o lobo fala, ah, você tá maluco, né? E sai fora. Mas isso é um verde. Porque quando ele chega lá dentro, ele fala, gente, a gente tá fudido, tem esse repórter. Ele descobriu tudo e a gente tem que dar um jeito. Agora, as fábulas começam a ter uma história assim de prison heist, ou assim, aquela de invadir o lugar e roubar, sabe? Porque eles se vestem tudo de preto, né? Com aquela jaquetinha de couro, capuzinho preto, né? E eles vão fazer uma operação Black Ops, né? Com esse repórter. Então, o que acontece? Eles pegam, manda a Bela Adormecida lá pra dentro do prédio. Quando ela senta lá no prédio, assim, os caras ficam meio olhando pra ela, o que tá acontecendo com essa moça donzela bem vestida aqui, né? E ela pega uma agulha e pim, espeta o dedo. E logo depois ela cai no sono. Aí, logo depois, os seguranças tudo ali do saguão cai no sono também. E o prédio inteiro, que é o castelo, cai no sono. Todo mundo dentro desse castelo, entre aspas, cai no sono. E então, e as fábulas lá, né, estão lá fora, esperando, conversando, fumando, assim. Aí, até que de um pote, começa a sair aquelas vinhas espinhosas, né, que nem na fábula, que cresce uma selva de espinhos em volta do castelo, né, que o príncipe tem que sobrepujar. Aí começa a crescer essas vinhas espinhosas ali fora, num pote de planta. Aí o lobo fala, ó, acabou a fase do sono. Agora começou a fase do crescimento. Agora que a gente entra. E eles entram. Então a segurança tá dormindo, todo mundo no prédio tá dormindo. Eles vão lá até o apartamento do jornalista, invade e começa a apagar os relatos dele. Só que eles viram que eles não conseguem apagar isso, porque o cara foi muito espertão e deixou tudo em meio digital, impossível de rastrear, assim. Então, o que eles têm que fazer é fazer mais tramóia. Aí eles chamam o Pinóquio. E põe o Pinóquio para vestir algumas roupas indecentes, põe o cara para vestir uma roupa indecente, né? E vão tirando umas fotinhas ali, super indecentes. Então tem umas fotos de um velho gordo com uma criança pouco vestida, uma criança de 8 anos, muito pouco vestida, né? Super sugestivo. Uma pedofilia muito, muito pesada. E é isso. Então eles levam a Bela Adormecida e levam o jornalista embora. Aí tem que acordar a Bela Adormecida, tem que acordar todo mundo, né? Não pode deixar todo mundo dormindo lá. Aí ele fala, príncipe, beija ela aí. Só que daí quando o príncipe vai beijar ela, nada acontece. Ele fala, puta, ó, naquela vez eu era apaixonado por ela, daí eu acho que funcionou, né? Aí eles falam, puta, agora fodeu, como é que a gente vai achar alguém apaixonado? Daí, quem tava ali do lado era o príncipe o Papa Mosca, né? O príncipe sapo. Aí ele falou, gente, mas como é que vocês não são apaixonados por ela? É só olhar pra ela e vocês vão ver que ela é muito linda. E começa a falar, falar, falar. Tipo, daí o lobo fala assim, tá... Sapo, beija ela. Ele notou, né, a fascinação por ela. E o sapo vai lá, o príncipe sapo, né, e dá um beijo nela. E ela acorda. Então o sapão tava meio que apaixonadinho por ela. E ela acorda, obviamente, né? E acorda. E o Bigby, né, como todo mundo tá acordando, ele vai lá falar com o jornalista agora, né, e joga na cara dele as fotos com o Pinóquio. E fala, ó, a gente tirou foto de você molestando essa criança. E se alguma coisa vazar, a gente vai divulgar isso aí, a gente vai acabar com a tua carreira, né? Então ficou a extorsão por extorsão, né? Chantagem por chantagem. E o cara fica super, né? É bom lembrar que nessa operação o Barba Azul queria meter uma bala já direto na cabeça desse cara. E o Lobo Mau fala assim: não, a gente vai fazer do meu jeito. Se você não quiser fazer, você vai embora daqui, seu filho da puta. E isso, depois tem uma ceninha que o Barba Azul começa a chorar, tipo, meio que humilhado. É importante notar que essa tensão entre o Lobo e o Barba Azul já começou desde a primeira história, porque ele foi um dos suspeitos da morte da irmã da Branca de Neve, porque ele tinha um lance lá de contrato que ele ia casar com ela. Então logo ele era um suspeito, porque ele assassina todas as esposas dele, né? E ele tinha sido preso, né? E essa humilhação já vem desde lá. Então, mais um tijolo nessa humilhação do Barba Azul. E que mais disso? Ah, e depois, né, tem uma cena final ali que o Lobo tá falando assim: o Aurora, ô Bela Adormecida, pô, foi tão difícil a gente acordar você agora nessa operação. Me diz aí, como é que você, aquela vez que você tá dormindo lá no shopping, você se espetou o dedo num alfinete, como é que você acordou? Daí ela fala: ah, é porque quando eu tava no shopping, todo mundo começou a dormir. Aí acharam que era um ataque terrorista, ataque biológico terrorista, e chamaram a polícia. E quando a polícia chegou, tinha um cão policial junto com eles, muito afetuoso. E esse cão, ele me lambeu. E me lambeu na boca ali e eu acordei. Ele tava me lambendo porque eu acho que o cachorro me ama. Os cachorros me amam. Mas vamos ser sinceros, né? Quem os cachorros não amam? O cachorro ama todo mundo, né? A gente não ama, não merece os cachorros. Então, e o nome do cachorro era Prince, né? Príncipe, em inglês. Que também é um cantor norte-americano. Então acaba assim essa história do Operação Fina. E a última é a minha história assim favorita de fábulas. Vale se dizer que nessa parte daí foi, né, essas pequenas histórias foi o que me cativou a ler fábulas para sempre. Comprar assim toda a coleção, ler tudo que tem de fábulas, porque aqui foi o ponto de virada para mim como uma história boa. Lá eles estão no escritório, né? A Branca de Neve tá lá com seu assistente, o Garoto Azul. O Garoto Azul, aqui ele começa a ter um ponto de muita importância na história. Para nós brasileiros, o Garoto Azul não é assim uma fábula muito conhecida. Mas vou te dizer que ele também não é muito conhecido para todo mundo. Ele é parte de uma cantiga de ninar lá da Inglaterra. Que é, o Garoto Azul toca seu instrumento e faz barulho, sabe? Uma riminha. Tipo, Atirei o Pau no Gato pra gente, que eles têm lá o Garoto Azul. Então, esse Garoto Azul, ele é o assistente da administração da Cidade das Fábulas, né? Da Branca de Neve. E ele é um garoto que se veste de azul, né? Bem, tipo Macaulay Culkin, e tem uma corneta, né? Ele toca uma corneta. Porque a riminha fala que o Garoto Azul toca uma corneta pra dormir. Daí ele tá lá, meio chateado, daí a Branca de Neve fala: o que foi, Garoto Azul? Tá tudo bem? Você tá meio cabisbaixo? Daí ele fala: porque tá chegando aquela parte do ano, né? Então ele vai contar que ele faz parte de um grupo. Todo mundo fugiu das terras natais, né? Mas tem grupos que vieram juntos, né? E esses grupos são um pouquinho mais unidos. Então ele falou, ó, o meu grupo lá, a gente vai se unir pra lembrar da nossa última batalha. Aí Branco de Neve fala assim, ah, me conta aí o que aconteceu nesse dia, porque vocês são tão unidos. Então ele começa, né? Eles tinham um castelo, assim, bem recluso. Me lembrou muito o Helm's Deep do Senhor dos Anéis, sabe? Onde um exército meio que fecha o castelo ali e eles estão cercados, né? E é o último recluso deles ali. Nesse castelo, é assim, o Bill Willingham falou assim, acho que eu quero ganhar o meu primeiro Eisner. Então vou chamar aqui esse cara que se chama P. Craig Russell, que é assim o meu artista favorito. O que ele desenha vai dar bom, gente. É, pra quem não tá lembrado pelo nome, é o cara que faz a história de Bagdá lá em Sandman. Então ele vem desenhar essa história aqui. Eles ganharam o Eisner para essa porra de história aqui, que é o último castelo. Foi lançada em forma de graphic novel, né? E ali ele começa a contar que eles estão ali e nesse castelo cheio de fábulas, mas assim é vislumbrante o tanto de fábula que o Bill Willingham e o P. Craig Russell colocam ali na história. Eu já falei pra vocês que eu comprei aquele compilado da Fábulas Enciclopédia, né? Que vai compilando. Aqui foi, assim, muito importante eu ter esse volume. Porque ele falava ali, ah, esse aqui é o Cavaleiro da Cruz Vermelha. Daí eu falei, what? Eu ia lá e via. Então, tudo que aparecia ali tinha uma fábula associada ao personagem. Era Cavaleiro da Fada, era Cavaleiro da Cruz Vermelha, era o Mago Tururim, não sei da onde, sabe? Muita fábula. Os Irmãos Corvo, que a gente mal tem chance de conhecer, mas os caras vão pegando essas fábulas ao redor do mundo. Tipo o General ali, o General é o Pele de Urso, que é uma fábula anglo-saxônica, que nunca ia chegar aqui no Brasil, né? A gente nunca ia ter conhecimento, até os próprios germânicos ali não conhecem muito bem essa fábula, né? Ela é bem underground. E beleza, tá tudo aquelas fábulas reunidas ali e a história começa com um cavalo vindo. E esse cavalo tem uma donzela em cima. E essa donzela está vestindo um capuz vermelho. Sim, é a Chapeuzinho Vermelho correndo dos exércitos. E ela tá correndo, levando flechada, já mostra que ela levou uma flechada na perna, tá correndo pela vida dela. E a galera do castelo vê e fala assim, ah, vamos salvar ela, gente. Aí tem um com até legal que ali já vem pra frente, quem é bom de arco? O Robin Hood ali, e ele faz uma aposta com uma mulher muito foda de armadura, que ela é a Britannilda, né? E ela é uma amálgama de contos de, assim, essências da caçadora. E essa fábula, ela se repete ao longo do mundo, né? Na cultura grega tinha a deusa da caça, né? Ela ali, a Titânia, né? É da cultura céltica, né? Então ela é uma amálgama dessas caçadoras, né? Então, eles fazem a aposta assim, ele fala, quem salvar ela, né, vai vestir o vestido de uma donzela hoje à noite. Não, na verdade, o Robin Hood, né, fala isso pra ela. Se eu matar Maia, você vai vestir um vestido maravilhoso pra gente se encontrar hoje à noite. Daí ela fala, idem, e você vai fazer o mesmo. E acaba que ela acaba lançando uma lança e consegue salvar a Chapeuzinho Vermelho. E o Robin Hood tem que usar um vestido de donzela durante o jantar à noite. Então a Chapeuzinho Vermelho é recuperada, ela tá lá dentro, né, se recuperando. E começa a aparecer várias outras fábulas, inclusive o Príncipe Encantado casado ainda com a Cinderela. estão lá dentro, né, nesse último bastião ali de defesa. Então, eles são cercados por esse exército aí do adversário, né? E são goblins, criaturas demoníacas, dragões flamejantes, né? E eles falam assim, ó, galera, eles vão vir com tudo. Vão vir com tudo mesmo. Então, vocês, o Barba Azul que tá aqui, ele tem um barco que consegue passar para as terras reais, né? As terras dos humanos. Então a gente vai encher esse barco e enquanto o ataque tá vindo, a gente vai segurar o máximo que pode para vocês conseguir fugir. E é isso que acontece, né? E daí o garoto azul, né, ele tá lá explicando isso para Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho fala: "Meu Deus, eu acabei de fugir e já vou morrer." Daí, com isso, eles se enlaçam e tem uma noite, última noite de amor antes da morte. Só que eles acordam de manhã e tal, a batalha já começou. O menino azul, ele pega e fala assim, ó, vai. Ele põe ela no barco e fala: "Eu amo você", e sai pra batalha pra morrer. Aí eles estão lá na batalhando, cara, que batalha doida. Batalha doida, é sangue, é cabeça voando, de herói, de fábula, de demônio, todo mundo se fudendo. Até tem esse cavaleiro, tem uma cena foda do cavaleiro da Cruz Vermelha que parece que ele é tipo um cara que matou um dragão, né? A gente tem até no nosso mítico, né, o São Jorge. Eu acho que também é uma amálgama ali de São Jorge. E até o garoto azul fala: "Ah, ele já conseguiu matar o dragão." Daí vem o dragão e queima ele. Ele fala: "Putz, não foi dessa vez." Então tá tudo dando errado, assim. Eles estão sendo sobrepujados por esse exército. O Robin Hood morre. A Britânia, ela lança uma lança no general inimigo antes de morrer, assim. Uma coisa super épica, assim. A lá Helm's Deep mesmo. E daí o general lá pra Jules, ele fala: "Obrigado, Azul, agora eu não preciso mais de você. Tá aqui esse manto enfeitiçado, ele tem um poder de teletransporte. A minha última ordem pra você é: se teletransporte pro barco que tá fugindo e conta a nossa história." Aí o Azul fala: "Eu não vou fazer isso, vou morrer com vocês." Ele fala: "Você vai desrespeitar a minha última ordem?" Aí o Azul pega, né, e ainda fala: "Ó, tua amada tá no barco. Você não precisa ficar aqui com a gente. Vá." E com isso, o garoto azul se teletransporta pro barco e o general Pele de Urso morre, né, pros demônios. E o castelo é tomado. Então, eles vão, né, essa escapatória ainda é cheia de conflito, porque vem dragão voando, assim, e daí os irmãos Corvo, acho que são 9, muitos deles morrem, acho que sobra 3 e tal. E o barco consegue escapar para os mundos reais, né? Só que quando eles chegam aqui, o garoto azul fala: "Cadê a Chapeuzinho Vermelho?" Eles falam: "Ela, no último momento, falou que queria morrer com você e se atacou no meio dos exércitos do adversário." E o garoto azul fica assim, desolado, porque ele perdeu seu general, perdeu seus amigos, não morreu em batalha honradamente e perdeu a sua batalha. E é com essa última cena que termina essa história, né, de levantando o copo dentro dessa reunião ali dos caras que fugiram desse barco, né, e levantando o copo falando: "Há aqueles que se foram e a gente nunca mais vai esquecê-los." E termina assim O Último Castelo, e termina também esse podcast de fábulas. Até mais, Shizuku.